que está dando alguns problemas, Turim? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos aqui para esclarecer os problemas, né, que a gente acredita serem pontuais e talvez uma falta assim, de uma explicação melhor sobre o assunto.
Então, vamos começar, por exemplo, a pessoa entra no site da prefeitura.
Isso.
Ela vai lá na prefeitura, quer dizer, no site que é onde você retira. Lá tem para você entrar lá e tal, né?
É.
A pessoa entra, vai lá e vai emitir a sua guia do IPTU.
Isso.
Né? Ele tanto pode emitir com o seu CPF, se for uma empresa, vai emitir com o seu CNPJ. O contribuinte, dificilmente a pessoa tem o nome de contribuinte, né?
É, e nem o código do imóvel também.
É, muito difícil a pessoa ter. Então, ele vai mais com o seu CPF ou seu CNPJ. Aí ele gera um boleto bancário. Só que na hora de gerar esse boleto bancário, né, ele vai lá, coloca o seu, vamos dizer assim, seu CPF. Deixa eu colocar o 6841 aqui só para a gente dar sequência. Então, vamos lá. Aí ele vai gerar isso aí, ele vai fazer a geração desse boleto bancário.
Isso.
Ele gera um boleto bancário.
Você clica lá no ícone
aqui embaixo.
Esquerda. Isso, IPTU 2023.
Sim, né? Já está colocado
aí. Aí aparece lá embaixo se você quer pagar
à vista.
À vista ou a prazo. Que nem ali, você colocou cota única, né?
Você coloca ou você pode se preferir.
Parcelar em 6 vezes e tirar a parcela que você quiser.
É, aí você faz.
Em 8 vezes.
E quem parcela única vai fazer.
Isso.
Mas aí ele vai fazer a emissão individual. Faz a emissão. E essa emissão ele acaba tentando pagar esse boleto bancário e não consegue. Por quê?
Você vê, ó. Já está escrito lá em cima, pagamento feito. É em casas lotéricas e caixa, né?
Sim.
Então, só pode ser pago nisso daí ou no aplicativo da caixa. O que acontece é que quando você emite pelo site da prefeitura, esse documento não é um boleto. O nome dele é DAM, Documento de Arrecadação Municipal. É igual o boleto que o SAI também emite. O SAI também, você não consegue pagar como boleto. Mas como ele é diferente, as pessoas já vão lá naquele água, luz e telefone. Né? Então, o DAN se inicia com o número 8162 e tal.
Exato.
E o boleto, ele se inicia com o código da agência 104, que é a da Caixa Econômica Federal.
Tá.
Então, quando você vai pagar, você não utilize a parte lá no aplicativo de boleto de cobrança, e sim de IPTU, que é um pouquinho mais abaixo.
Tá, mas e se a pessoa tiver, por exemplo, ela tem o da Caixa Econômica, ela vai ali, abre o seu
aplicativo.
Seu aplicativo, geralmente as pessoas, a maioria hoje daqueles que tem hoje, eles já tem o aplicativo da Caixa, não da conta da Caixa, mas sim o seu do Caixa Tem. Tá?
Sim.
A maioria das pessoas, eles vão com o Caixa Tem ali, que é o que mais é utilizado hoje. Ele vai ali e pede para, obviamente, o QR Code, ele pede ali para poder buscar aquele número. E ele pega justamente esse 8162.
É.
E é isso que não está dando.
Então, mas é porque está utilizando o boleto. No caso do IPTU, mais abaixo, daí vai ter lá, você vai colocar município, estado do Paraná, e aí vai abrir, aí sim vai abrir a tela para você copiar o que é o código de barras do IPTU.
O prefeito está aqui também para a gente tentar explicar, né, prefeito, para dar uma melhor compreensão, porque às vezes, né, hoje em dia, infelizmente, né, porque não deu para sair os carnês, era muito mais fácil, né? A pessoa chegava, já pagava e pronto, já não tinha essa confusão.
Verdade,
e infelizmente acaba dando isso, né?
É
importante se colocar a população para que ela possa também ter isso. E geralmente ninguém praticamente sabe disso, né?
É, já estamos providenciando, né? O Banco Bradesco ganhou a licitação, em primeiro lugar. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Turim. Bom dia a todos
tarde,
os ouvintes.
Boa tarde,
na verdade, já é meio-dia e 15 já, né? É, nós estamos providenciando, né? Já contratamos o Bradesco, ele vai fazer esse trabalho, disponibilizando o pagamento através de QR Code, de Pix, código de barras, boleto, né? Todo esse sistema que vai facilitar aí a população, vai poder pagar em todos os meios e canais, né? Em todos os bancos, uma vez que vai ficar universalizado aí o sistema que o Bradesco está sendo contratado, correto, Turim?
Correto.
Então, houve sim um contratempo entre o Bradesco e a Beta, né? A Publis, que fazem aí, tem que fazer uma conciliação, o sistema da Beta tem que bater com o sistema do Bradesco, né? Mas eles já estão providenciando. Nos próximos dias já estará regularizada essa situação.
Então, quer dizer, por exemplo, no Caixa Tem, ele não consegue pagar. Porque ali ele não tem como se colocar como o quê? Como IPTU.
Não, não tem.
Ele não tem.
É só aplicativo
da Caixa. Aquele que tem a conta na Caixa Econômica.
Isso, correto. Aquela pessoa.
É porque a pessoa, quando ela tem o Caixa Tem, ela acha que ela já tem conta na Caixa. Apesar de eles fazerem ali o depósito bancário para eles, fazer poupança para eles ali, mas ele não tem a conta da Caixa, né?
Não tem a conta da Caixa. É uma conta simplificada que foi aberta pelo governo, né? Para poder pagar os benefícios sociais.
Tá, mas aí ele pode utilizar como poupança aqui lá, porque ele
pode usar como poupança.
Mas só que aí ele não é uma conta para ele poder.
Não é uma conta que tem todas as.
Ele só pode pagar boleto bancário com o código de barra. E isso. É isso que não está acontecendo.
Não.
Outro fator que a gente viu ontem, detectou, é essa situação da pessoa que, olha, tem que esperar 2 horas para poder vai lá na prefeitura e tem que esperar 2 horas para poder pagar. Como é que é isso aí? Por quê?
Não, então, no site. É imediato.
É imediato.
Mas é DAN.
É DAN.
Documento de arrecadação municipal. Tem que.
E só pela Caixa também.
Só pela Caixa. Na prefeitura.
E lotérica, né? Que se ele for na lotérica, ele paga.
Na prefeitura é boleto. Entendeu? Aí o boleto, existe um que a gente chama um delay, um tempo para que, porque isso daí tem que ser
troca de arquivos, né?
Troca de arquivo, o encaminhamento para o Banco Central, que faz o registro e daí encaminha para todos os bancos. E os bancos, eles demoram um tempo para
devolver o feedback desse arquivo recebido, se deu certo, se não deu certo.
Isso. É claro que, assim, a gente fala 2 horas, porque tem gente que sai dali
já quer pagar,
já vai para o banco e daí não vai, está fora, né? Demora um tempo, demora uns 20 minutos, mas a gente dá um tempo maior, pede um tempo maior, porque as pessoas já estão ali e falam, eu vou lá e já vou pagar. Estão ansiosos, vamos dizer assim, né? Então, a gente pede esse tempo de duas horas, que geralmente não dá problema algum, né? Isso daí. É só por causa disso.
Esse cidadão aqui, ele tentou pagar o IPTU cota única, mas não conseguiu. Primeiro, deram o boleto com o nome de outra pessoa, ele subiu na prefeitura, aí deram o boleto para ele. Aí ele entrou na fila pela manhã no caixa da lotérica, e aí quando chegou para pagar, disseram que ele tinha que retornar na prefeitura, pois não está no sistema. Por que que diz que não está no sistema? Qual é o problema?
Então, exatamente por isso, né, Oswaldo? Agora, entendendo, ele foi, pegou errado lá o boleto, pode acontecer, porque a pessoa às vezes vai com o mínimo de informação lá e acontece. Ele voltou. Aí nós demos outro.
Sim.
Ele já se direcionou à lotérica. E é o tempo do retorno, que é em torno de 2 horas.
Tá, mas aí ele fez isso na quarta, ele foi na sexta.
Para pagar?
Ele falou que foi ontem pela manhã, né? Que foi para pagar. Então, porque na prefeitura não funcionou ontem, né?
Não funcionou. Então ele foi ontem. Então,
foi para pagar na lotérica. Então ele tem que ir lá para.
Ele tem que ir lá para ver, porque existem. Nós temos um problema que às vezes o cadastro da pessoa tá irregular. Apesar de a gente conseguir emitir o boleto, ele não é registrado, porque se faltou o CPF, ele já dá problema. Se o CEP está errado, dá problema. Faltou um zero. O
cadastro não está íntegro, né?
É. São coisas de cadastro, assim, que devido ao volume também, a gente tem hora que não verifica todos os dados.
Mas eu peguei na quarta-feira, fui na sexta-feira para pagar e não consegui. Tá? O caso lá da Vila União. Então é isso que nós estamos tentando explicar.
É possível que seja o cadastro dele.
É outra coisa.
Deixa eu...
Ah, tá bom, Cássio, pode ficar à vontade.
Cássio, só para, né, você pode chegar direto comigo lá na segunda-feira, a gente vai olhar o que está acontecendo nisso daí. Mas são casos pontuais, tá? Porque nós temos, sim, temos um problema de alguns imóveis, alguns contribuintes que não têm CPF. E aí, isso aí já vem de épocas anteriores e tal, e que nós estamos atualizando conforme existe a demanda, né? Porque, às vezes, até a gente manda o nosso fiscal para ir lá, para pedir o CPF, mas as pessoas, elas não gostam muito de fornecer esses dados.
Então, para deixar claro também, Oswaldo, é que às vezes o cidadão tem o CPF, mas o CPF não está no cadastro. Não está anotado no cadastro. Né?
Tá, agora, outra coisa. A pessoa, eu paguei aqui no dia 11 de maio. Mudou alguma coisa?
Aquelas pessoas não, que pegaram o boleto dia 11...
Quem pagou, já pode baixou, mudar, né? Já está pago.
Tá, se ele está pagando em parcela, ele pode pagar as outras parcelas normalmente.
Sim, aquelas pessoas que... a isenção do IPTU, aquelas que são isentas de IPTU.
As isentas de IPTU... geralmente a gente pede agora para as pessoas começarem a vir a partir de julho, né? Porque senão eles vão enfrentar uma fila muito grande e tal. Então, mas o prazo é enorme, é até 31 de dezembro para que eles possam solicitar a isenção. Os documentos são os documentos pessoais e um extrato retirado lá no INSS ou através do meu INSS, né? Antigamente havia até a necessidade de uma certidão negativa ou uma certidão dizendo que a pessoa tinha um único imóvel, mas o prefeito aqui, junto com a Câmara de Vereadores, aprovaram a lei mudando isso daí, e quem faz a conferência, a pessoa tem apenas um imóvel, hoje é o nosso setor de tributação. Então, as pessoas já não... A certidão hoje é em torno de R$ 55,00. Então, esse valor eles não pagam mais, porque o município, o prefeito, mudou isso daí.
E agora, até quando eu acredito que soluciona o problema? Porque a gente fala, que nem diz aqui o rapaz aqui, esse tipo de pagamento, esse sistema, tem muita gente que não consegue pagar, porque tem pessoas simples, não entendem, infelizmente. E a facilidade maior é pegar no papelzinho lá e pronto, mesmo. É o costume que tem, né? Infelizmente, é assim, né? Até quando eu acredito? Mesmo porque essa história do Bradesco, que é por causa do PI, do PIX.
Do PIX,
também,
do QR Code, né? É uma lei municipal, obriga que seja feito o pagamento através do PIX, disponibilizado o pagamento através do PIX, do QR Code. Então, nós estamos atendendo a essa lei, foi por isso que o Bradesco foi licitado, foi contratado. E nós tivemos uma reunião essa semana agora passada com o Bradesco e com a Publis, que representa o sistema Beta, e eles chegaram a um consenso de que na próxima semana agora já estaria regularizado. Segundo a Publis, até na quarta-feira eles passariam os arquivos necessários para o Bradesco, e o Bradesco até o final de semana deve disponibilizar o pagamento via PIX, via QR Code, né? E assim nós poderemos, depois temos que ver assim os arquivos retornando para o município, né? Fazer um teste para ver se deu certo. Então, tendência da próxima semana agora, já até sexta-feira, está disponível.
É porque muita gente não entende por que, que não foi feito o carnê dessa feita. Só para explicar o porquê não se fez o carnezinho, como é tradicional, prefeito.
É, nós estamos acabando de explicar que foi contratada uma empresa. O Bradesco, ele teria 60 dias para poder fazer a disponibilização do sistema para que nós pudéssemos efetivar o pagamento. Não é simples a comunicação dos sistemas hoje. Nós sabemos que um banco como o Bradesco, que é internacional, né, ele não pode disponibilizar assim, os códigos do seu sistema para uma outra empresa. Uhum. Assim também a Beta, né, ela tem que se precaver e ela também não vai fazer isso aí. Então, esse batimento, essa comunicação, essa conversa entre o sistema da Beta e o sistema do Bradesco não foi simples, não é uma coisa tão simples. O Bradesco já faz isso com o Banco do Brasil, com a Caixa, né? Perdão, a Beta já faz isso. O sistema dela conversa com o Banco do Brasil, com a Caixa. Mas eles não têm muito negócio com o Banco Bradesco. É uma coisa que está se implantando agora. Por isso que deu esse atraso na implantação do sistema, né? Mas nós tivemos uma reunião, eu fiz uma cobrança muito dura em cima da Beta e da Publis e do Banco Bradesco, né? E eles chegaram num acordo, então, de até quarta-feira disponibilizar os aplicativos, os sistemas, os códigos para o Banco Bradesco. E aí, até na sexta-feira, o Banco Bradesco estaria disponibilizando para a Prefeitura o sistema que vai permitir o pagamento de PIX, de QR Code, de boleto, de DAN, né? E também uma exigência que a Prefeitura fez, Oswaldo, é o tempo de retorno dessa informação para a Prefeitura. A princípio seria D mais um, ou seja, você paga hoje o teu IPTU, esse comunicado só chegaria no dia seguinte. E isso seria muito ruim para a prefeitura em termos de certidão, né, Turim? Uhum. De repente uma pessoa paga o seu boleto, paga o seu imposto, e só no dia seguinte ele vai ter uma certidão. Né? Muitas empresas passam por licitação, processos, financiamentos, e precisam dessa resposta o mais rápido possível. Esse foi um dos pontos que pegou para que nós pudéssemos já implantar o sistema que foi contratado. O tempo de resposta tem que ser em D mais zero, ou seja, pagou hoje mesmo, agora tem que baixar do sistema.
Outra forma, mas agora nós temos que saber até o quê? Porque 2 anos já que essa empresa está fazendo os trabalhos no município, prefeito, para repassar tudo para o sistema que é.
Começou em fevereiro de 2022, 1 ano e 3 meses.
1 ano e 3 meses, né? E foi difícil, né? Vamos falar bem a verdade. Nós estamos
Acho
que pela prefeitura, né, pelo sentido do município. Né?
Eu até entendo que foi demorado, porque o município de Bandeirantes tinha uma realidade diferente de outros municípios. Uma boa parte dos municípios já tinha uma única empresa prestadora de serviços no fornecimento de sistemas. Ou seja, o mesmo sistema era usado para contabilidade, para tributação, para RH, que é a folha de pagamento, que é para licitação, compras. Então era um único sistema. O nosso não, nós tínhamos 5 empresas diferentes. Uma atendia a tributação, outra atendia o RH, outra atendia a contabilidade. E essa unificação de uma para a outra já não é fácil. Estamos falando aqui sistema Beta e Bradesco, né? Cada um com um sistema só. Ou haviam 5 no município. Essa multiplicidade gerou essa dificuldade.
Essa multiplicidade veio depois do passar do tempo, né? Porque nós estamos aqui há anos e nós só tínhamos a Exactos que fazia isso, né?
Mas já faz mais de 10 anos.
Sim, mas é com o passar do tempo que veio.
Foi com o passar do tempo.
Só tinha uma, né? Praticamente.
Só tinha uma, só uma, só Exactos. Então, em 2021, quando nós contratamos a Publis, ela começou o serviço de implantação em fevereiro, mas foi contratada no final de 2021. Né? Haviam 5 sistemas diferentes e isso gerou inúmeras dificuldades. Né? Hoje nós já estamos bem avançados. Há outros municípios que contrataram também empresas que estão com dificuldade. Cornélio está com dificuldade, sim, né? É, outros municípios também estão com a mesma dificuldade que nós temos de implantação dos sistemas. E era uma obrigação da lei, né? Nós tínhamos mesmo que já estar unificados e comunicando Câmara Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Também havia essa obrigatoriedade.
Agora o senhor vai concordar que atrapalhou bem a administração.
Atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante. Nós tivemos problemas com certidões, né? É, nós tivemos problemas de contratação de financiamento, problemas de envio de recursos, mas uma vez que era uma obrigatoriedade da lei, nós não poderíamos evitar. Foi necessário fazer essa unificação dos sistemas.
É, por que o pessoal que tirou o sistema, tirou no sistema em maio, ele conseguiu pagar o boleto?
É porque já estava registrado.
Ah, tá. Então não tinha entrado ainda nesse sistema.
Não, e o que acontece? Independente do quando tirou, até mesmo a data do vencimento que está em cima, o nosso sistema ele vai sendo adequado e aquela parcela que venceria, vamos dizer, dia 17 de maio, ela foi, a data foi alterada para 30 de junho. Então não muda nada, o código de barras é o mesmo, o vencimento é o que está lá, então por isso não tem problema algum, né? O grande problema é que nós ainda não temos o boleto no site. Nós só temos na prefeitura.
Então a pessoa tem que ir até a prefeitura, não importa. Se ela, mas eu vou ter que pagar no Pix? Não, você pode lá, que você vai pagar da mesma forma na lotérica. Mesmo que for com o Pix, você vai pagar na lotérica também, não tem problema, né?
Isso. É, com o boleto você pode pagar com qualquer aplicativo, em qualquer correspondente, não só da Caixa, como tem o do Banco do Brasil, tem as farmácias que fazem do Bradesco também, né? Então, com o boleto emitido pela Prefeitura, a facilidade é bem maior para fazer o pagamento.
Tá, a pessoa está perguntando aqui, que não, já faz tempo que ela perguntou aqui, ela está me cobrando aqui. A minha sogra é viúva e ganha mais que um salário mínimo. Ela é obrigada a pagar o IPTU?
É, infelizmente é. Porque a lei, ela é bem assim, né? Ela diz até um salário mínimo. Se a pessoa tiver, e nós tivemos casos, infelizmente, de pessoas de o valor mais 10 centavos. E nós não podemos dar essa isenção, porque não existe exceção, infelizmente, né? É a lei.
É, a Maria, ela não conseguiu entender ainda, por que não tem o carnê. Então já foi explicado, né? É por causa dessa situação que a gente viveu aí.
Sim, deixa assim, é que nem
simplificar.
É, a partir do momento, se o QR Code tivesse sido colocado há 30 dias atrás, tal, nós teríamos solicitado a impressão. Isso daí, as gráficas pedem para a gente em torno de 20 dias úteis para emissão. Porque são 20 mil carnês, em torno de 20 mil carnês. É um trabalho gigantesco, vamos dizer assim. Depois, nós teríamos que repassar para o Correio para que eles entregassem. O Correio nos pediu 30 dias para iniciar a entrega, porque eles hoje não dispõem de pessoas suficientes no município. Eles têm que fazer um mutirão, pegando, trazendo pessoas de outro município para entregar aqui. Então, isso daí, a gente iria entregar os carnês tipo agosto. E daí é inviável, por causa do... Aí nós teríamos que reduzir o prazo de pagamento, que também onera o contribuinte, né?
Mesmo porque nós tivemos também que no primeiro que saiu, você vai pagar o último em janeiro, né? Isso não pode passar de um ano para o outro, né?
Não, não pode.
E aí depois teve que ser refeito, né?
Teve que ser refeito para terminar o último pagamento, tem que ser em dezembro.
Agora, vamos falar uma verdade. É um único benefício que o município tem, que vão dizer, é dele, né? Só que nós vamos ter um aperto de uns 20%, 30% nessa situação aí, prefeito?
As pessoas estão tirando, nós tivemos 900 pagamentos em parcela única, né, Turim? Uhum. E mais 1.900 pagamentos parcelados. Então as pessoas estão vindo, estão pegando seus boletos, né, uhum, juntamente à prefeitura para poder fazer, efetuar esse pagamento. Além do IPTU, nós temos o ISS, sim, nós temos o ITBI, nós temos também o ITR, né,
o
que a gente repassa, o Alvará e algumas outras contribuições. Hoje nós temos uma reserva que nos permite, Oswaldo, né? Tudo isso foi feito um planejamento, nós temos obras que devem começar agora, obras grandiosas como dois PSFs, o primeiro já foi contratado à empresa de Cornélio, deve começar agora no mês de julho a construção de um PSF, o outro já está indo para licitação em breve também. O centro de fisioterapia, nós temos também algumas obras como o condomínio empresarial, nós temos também ali a DRZ está fazendo a nova PGV, e para isso tudo nós reservamos recursos. E esses recursos nos permitem passar esse período, né? Até por isso que nós fizemos essa implantação, já cientes de que poderia dar problema, né? Mas nós estamos calçados, estamos garantidos com uma reserva, né? Para podermos fazer enfrentamento desse período aí, né? Então, os impostos devem começar a normalizar aí a partir do mês de julho, agosto, e isso tudo está previsto. Nós temos condições de nos manter aí nesse período de 6 meses aí.
Porque na verdade a gente fala de uma quebra daquilo que, né, dessa situação que a gente está vendo aí, de arrecadação, né, no que poderia ser arrecadado e não. O pessoal está querendo saber, só para a gente, a situação de... Olha, o isento, repete para a gente que ele tem que fazer o isento aí, que é até um salário mínimo.
A pessoa tem que ser aposentado pelo INSS, receber no máximo um salário mínimo, não pode ser nem um centavo a mais, é o valor exato do salário mínimo, e ele tem que ir na prefeitura fazer a solicitação levando...
Um único imóvel.
E tem que ter um único imóvel, né? E ele tem que... Isso nós vemos lá no nosso setor, né? Porque antes havia necessidade do que fosse emitido pelo cartório de registro de imóveis. Então, ele tem que levar os documentos pessoais e também, se ele tiver o carnê anterior, é bom levar, né? E também o extrato que ele... O extrato de algum mês do ano de 2023, onde apareça o valor que ele recebe. E também ele pode retirar pelo meu INSS.
E quem já faz há anos isso aí? Então, tem que fazer o mesmo procedimento, né? E de repente ele tem uma outra casa.
Ela não eterniza, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa pode mudar, né? A pessoa pode falecer, né? E nós não temos como ter esse controle. Então, infelizmente, todos os anos. Para você ver, Oswaldo, o ano passado nós isentamos quase 400 contribuintes, né? Então, é uma coisa muito boa que o município faz, que ajuda, né, os mais necessitados, ajudam o pessoal aposentado, né? E se der tudo certo, que eu acho que com essa nova planta genérica de valores, talvez num futuro próximo o município possa até melhorar essa forma de isenção aí, porque daí ele arrecadando mais, ele pode fazer uma isenção maior.
Essa planta genérica já no ano que vem sai, prefeito?
Então, a DRZ já está trabalhando, nós já temos até acesso, Oswaldo, às imagens, né? O nosso setor de obras já recebeu imagens da DRZ, tanto as imagens aéreas como imagens tridimensionais, que são as feitas a nível do solo, né? A DRZ tem mais algumas etapas ainda a serem cumpridas. Eu creio que até o final do ano ela entrega o trabalho finalizado para que a prefeitura possa fazer, preparar para o ano que vem já a implantação dessa PGV atualizada, né? A planta genérica de valores atualizada.
Mais alguma coisa para a gente esclarecer ou não? Faltou da gente falar aqui?
Não, eu acho que o que eu quero colocar é a mim e a toda a equipe lá à disposição, né, dos contribuintes, e dizer que lá a pessoa não está, nós não estamos demorando mais do que 10, 15 minutos para ser atendido isso aí. Nós estamos com algo em torno de 10, 12 pessoas, dependendo da necessidade. Então, o serviço lá, ele é rápido. É claro que às vezes a pessoa daí ela pede do tio, do irmão, do sobrinho, e aí nós temos que fazer 4, 5 atendimentos de uma pessoa só. Mas dentro da nossa limitação, eu acho que nós já atendemos mais de 1.500 pessoas nessa semana nisso daí.
Prefeito, alguma coisa?
Não, Oswaldo, é agradecer aí a abertura dos microfones da Rádio Cabiúna e também a população pedir assim um pouco de paciência. Nós chegamos no município, estamos implantando diversas modificações que o Tribunal de Contas pede, que a lei exige, né? E assim, a licitação, ela não identifica quem vai ganhar, né? A empresa que vai prestar o serviço, tá? Então é bem transparente, é um pregão público, eletrônico, onde participam empresas do Brasil inteiro, bancos também, né, como o caso do Bradesco que ganhou. Então nós estamos procurando fazer o trabalho de acordo com a lei e em breve nós vamos ter um sistema aí que vai facilitar para todo mundo a forma de pagamento. Onde você estiver, com o aplicativo que você tiver, você vai conseguir pagar, né?